A telenovela, o Guilherme andou a vê-la. Gostou tanto dela, mal posso esperar. Um filme, um novo bar, uma bela mozarela. Vem lá a sequela, mal posso esperar. Mal posso esperar.
Como é que é, malta? Sejam muito bem-vindos ao 43º episódio de Mal Posso Esperar, e o tema que eu vos trago esta semana é viver quase sem luz. Porque foi o que aconteceu comigo este fim de semana. E porquê? Porque houve uma falha na rede? Não, porque eu me sujeitei a isso voluntariamente. Para dar algum contexto, eu durante esta semana que passou não estive especialmente atento ou à procura de coisas que me tivessem entusiasmado. Porque eu sabia que neste fim de semana eu ia para a casa de campo de um amigo meu, onde ia estar sem luz. Porque da última vez que eu tinha lá estado, não havia luz. Aliás, da última vez que eu tinha lá estado, eu não tinha sido avisado sequer que este bem essencial faltava nesta casa. Então, eu vim preparado para um fim de semana relaxado, e o que aconteceu foi que eu estive numa temporada do Survivor, a sentir que era o Bear Grylls a tentar sobreviver no campo inóspito. E, portanto, desta vez voltei a ser convidado para a mesma casa e, agora sim, senti que ia preparado para o clima inóspito que é viver sem luz e sem água quente e sem essas comodidades. E, portanto, achei, não vale a pena, Guilherme, que é assim que eu falo comigo próprio, não vale a pena preocupar-te com mais algum tema, porque as pessoas estão desejosas, as pessoas estão loucas, as pessoas ficam fascinadas de te ouvir falar sobre viver sem luz. Portanto, relaxa. Não penses em mais tema, tu vais ter um tema entregue de bandeja. O que é que acontece? A casa agora tem luz. E portanto, se o tema já era espetacular antes, agora então, malta, ficou inacreditável. Porque agora já nem posso fazer o clickbait de a casa não tem luz e como é que este menino mimado sobrevive no campo. Agora é pura e simplesmente este menino mimado continua a ser mais ou menos mimado. Mas para dar algum contexto, a casa não tem luz, como não tem tipo tomadas e coisas, mas agora tem umas luzinhas, tem um gerador e tem um ou dois pontos de luz, vá. Mas antes era tudo velas, e isso era isso que eu estava a contar. E portanto, quando eu chego pronto para começar a investigar para o tema do podcast e descubro que há luz, pá, queimo tudo. E portanto, divertir-me mesmo assim foi difícil. No entanto, tenho ainda umas coisas giras para contar sobre este fim de semana que, querendo ou não querendo, foi a coisa que mais me entusiasmou esta semana. Então, para começar, como eu vos disse, não havia tomadas, não havia nada. O que é que significa não haver tomadas? Não havia maneira de carregar o telemóvel. E tão, não sei se isto é uma coisa da região ou não, mas tão é raro a possibilidade de carregar o telemóvel que nós fomos a um restaurante jantar no último dia e carregar o telemóvel era 5€. Havia um letreiro ao pé da tomada que dizia carregamentos 5€. Portanto, eu de facto fui para um mundo distópico em que a eletricidade, em que a guerra, em que parece que estava, as pessoas estavam em guerra pela eletricidade e era um recurso muito mais valioso do que é hoje em dia. Então, neste momento, não havendo tomadas, também o que é que acaba por estar em escassez? O uso do telemóvel. Portanto, foi um fim de semana que eu pouco ou nada mexi no telemóvel, assim como as outras 4 pessoas que estavam comigo no fim de semana. E portanto, para mim era mesmo giro analisar em que momento em que eu via estes meus amigos pegar no telemóvel e usar a bateria limitada para 3 dias que tinham. E, primeiro, eu acho que estou em posição de vantagem porque eu tenho telefone pessoal e telefone profissional, portanto eu fico com 2 baterias carregadas. Mas eles não. Eles não têm um trabalho que os obriga a andar com um telefone de trabalho. Então, não têm essa possibilidade. Então, sempre que eles, por exemplo, pôr música, era um evento. Porque é tipo, bem, se tu estás a escolher gastar a bateria para pôr esta música, bem, se fosse um vídeo do YouTube, então eu perdi a cabeça. Mas, se achas que a música, tipo, ok, vamos parar e vamos ouvir que música é esta que tu tens para nos mostrar. Depois, claro, houve um amigo meu que, como é que ele escolheu gastar a bateria toda dele? A ver a ver e a fazer o download de fotografias de um casamento, a ver se aparecia alguma. Ele teve, sensivelmente, meia hora, 40 minutos, a ver se ele próprio aparecia nas fotografias de um casamento de outra pessoa, para poder ter um bom trunfo para usar nas redes sociais que ele utiliza. Portanto, Luís, espero que tenhas divertido a gastar a tua bateria, porque depois ele gastou isto logo no primeiro dia e depois ficou sem nada, mas foi onde ele quis pôr as fichas. Onde é que eu gastei a minha bateria? Eu vou aqui orgulhar-me, eu cheguei ao final do fim de semana com 40% de bateria no telemóvel, mexi muito pouco no telemóvel e de facto é esta noção de deturpada de luxo que existe hoje em dia, não é? Para mim é um luxo eu ir para um sítio onde eu não uso o telemóvel caro que eu comprei. E eu não sou o único, não é? Há pessoas que pagam centenas de euros para ir para aqueles retiros em França em que estão sem acesso à tecnologia e afins. E portanto isto é altamente bizarro e distópico, mas a verdade é que eu procuro cada vez mais programas e destinos que me conseguem obrigar a não olhar para o telemóvel. Mas mesmo assim, em que é que eu gastei a minha bateria? Em que é que eu achei que era útil gastar? Estávamos a meio de uma discussão e eu fui buscar o telemóvel para saber que idade é que tinha a segunda mulher do Camilo Oliveira, do Camilo em Apuros, ou Camilo em Sarilhos, um dos dois. Ele também estava sempre numa das duas situações. Que idade é que tinha a segunda mulher dele quando começaram a namorar? E acho que ela tinha 20 e ele 63. E pronto, e foi para isto que eu gastei a minha bateria. Porque eu acho que isto sim são temas importantes que convém ser esclarecidos. E se há uma relação que começa quando uma pessoa tem 20 e outra tem 63, convém ter estes números bem assentes para se discutir depois se é uma relação saudável ou não. E portanto, eu usei a minha bateria para isso. O meu amigo Luís usou a bateria para ver fotografias. Bem, pois o ódio dele, a raiva, porque ele estava a gastar a bateria que não tinha, não é? Para ver fotografias e depois às vezes ficava mal e aparecia. Portanto, eu acho que nunca ouvi uma fotógrafa de casamento a ser tão insultada como o Luís à procura das fotografias. Porque ele estava numa situação de escassez. Não tinha hipótese, não é? Porque se fosse ao restaurante era 5€ para carregar. E portanto, estava ali restringido àquele uso de bateria. E portanto isso foi giro, foi um bom lado sociológico. Depois isto também, não é? Esta ideia de o luxo é ir para um sítio hoje em dia em que nós conseguimos estar privados dos nossos luxos, também foi uma coisa que me fritou um bocado. Isto porquê? Para dar algum contexto, eu não tenho historial nenhum de acampar, não é? Tipo, eu acho que quem me conhece, ou pelo menos quem ouve este podcast, percebe que a minha personalidade não é de andar pelo mato com uma katana na boca a desbastar. Eu, tipo, eu não tenho sentido de orientação nenhum. Eu perco-me em T2 frequentemente. Eu tenho péssimo sentido de orientação. E, portanto, eu não tenho nenhuma das características que supostamente seriam dotados os caçadores paleolíticos da época. E, portanto, eu e campo damos mal, deixa-me nervoso, etc. Mas, num exercício de eu sair da minha zona de conforto, eu faço este sacrifício heroico de ir para condições de campo. E aqui, claro que não é um acampar verdadeiro, porque existe uma casa, mas não existe bem água canalizada, porque tem que se ligar um gerador e depois é daquelas coisas que é tipo, há uma espécie de retrete numa casa à parte que parece, sabem, eu só achava que isto acontecia no Shrek, sabem, que é tipo uma casinha à parte para a casa de banho. E o quê? Onde é que eu ia com isto? Ah, eu nem sei onde é que aquela canalização vai dar e nem quero bem saber, sabem? É tipo, o que quer que entre neste ralo já não tem nada a ver comigo e que seja livre e que, por favor, que não contamine nada. E o que achei que teve graça é que o fim de semana passou mesmo devagar e isso permitiu-me descansar muito mais. Porque eu acho que a lógica, não é? É que quanto mais automatizados estivessem os processos, não é? Se houvesse uma máquina de lavar a louça, o processo de pôr a louça a lavar era 15 minutos em vez de uma hora, porque teve que se lavar tudo à mão em dois alguidares separados que tinha de ir encher à fonte, etc, etc. Esse tipo de coisas, nada está automatizado. E eu diria que, tanto tudo automatizado, sobra-nos mais tempo para aproveitarmos e para fazermos coisas, etc. Mas a sensação é ao contrário, é, por as tarefas demorarem todas tanto tempo, eu senti que tinha ido mais tempo livre. E eu não sei muito bem que fenómeno é este, ou porque é que isto faz tanto sentido na minha cabeça, mas a verdade é que faz. Eu senti que o fim de semana durou imenso e perdi imenso tempo em tarefas que, se houvesse um mínimo das tecnologias, teria sido muito mais rápida. Portanto, isto são, no fundo, são umas férias altamente distópicas que só fazem sentido num contexto hiperprivilegiado. Estou completamente consciente disso, mas eu gostei muito, pá. O que é que eu posso dizer? Para mim foi muito giro. Eu gostei. Fui para o campo, apanhei bom ar. Depois havia lá uns túmulos da Idade do Bronze. Muito giro. Lá ao pé. Foi giro. De facto, conseguiu-se comprovar, porque aquilo de repente eram umas valas comuns em que tinham sido encontrados 60 corpos da Idade do Bronze. E aquilo era mais pequeno que uma tampa, com um tampo de uma secretária. Portanto, quem ouviu o episódio da altura e que sabe que Alexandre o Grande tinha aproximadamente 1,5 metros, tenho agora a experiência empírica que o comprova, porque aquelas valas comuns eram mínimas e iam para lá 60 corpos e os seus vasilhames e não sei o quê. E portanto, olhem, é assim, se tiverem a oportunidade de cortar a própria luz e viverem com uma bateria limitada enquanto telemóvel e sem telemóvel, e de preferência irem para um sítio onde conseguem ver as estrelas, olhem, eu recomendo. Se for isto a vossa realidade, por falta de condições económicas e sociais, tenho muita pena, mas ao menos este podcast consegue chegar-vos, que já não é mal. Portanto, malta, foi este o tema que me entusiasmou mais. Obrigado por terem ouvido e até para a semana. Um grande abraço.
A telenovela, o Guilherme andou a vê-la, gostou tanto dela, mal posso esperar. Um filme, um novo bar, uma bela mozarela, vem lá a sequela, mal posso esperar, mal posso esperar.